E muito boa noite para vocês que estão acompanhando mais uma vez o nosso Quebrando o Controle. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ezequiel Noronha e estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. E não diferente das outras vezes, nós estamos com convidados muito legais e muito bacanas. Pessoas que alguns que vocês já conhecem, outros que vocês não estão acostumados tanto a ver por aqui, mas que sempre nos agradam de receber e bater papo conosco. E já começando das pessoas que não estão sempre aqui conosco, mas já participaram e sempre é uma grande satisfação de receber, vamos começar recebendo e hoje recebendo ao quadrado, porque além de ser nosso convidado, também é um, digamos assim, uma recém-aquisição da USEG. Em breve a gente vai colocar mais detalhes sobre isso, vai vir muita novidade aí, mas a presença do nosso amigo Carl Talk hoje aqui é exatamente para poder trazer lembranças muito legais e também novidades muito boas que a gente vai colocar para vocês em breve. Bem-vindo, meu amigo Carl, boa noite.
Obrigado, meu querido, boa noite, senhores. É sempre um prazer estar aqui, boa noite a quem está nos acompanhando já aí através de Twitch, Facebook e YouTube, né? De fato, como trouxe aí o Ezequiel, eu fui surpreendido aí com esse convite. Eu não vou dar spoiler, mas enfim, o Ezequiel já trouxe o assunto, né? O fato é que é um prazer estar integrando aqui nessa apresentação, falando sobre BGS hoje e também em outras empreitadas, né, Ezequiel? Mas aí depois você canta a bola.
Depois a gente fala pra galera aí. Também estamos recebendo mais uma vez aqui o nosso amigo Vicente. Já está ficando frequente aqui, né, Vicente? Está começando a se acostumar, né? Tudo bom, cara?
Tudo ótimo, galera. Boa noite. Como sempre, um prazer. Nas expectativas aí, próxima semana estaremos todos juntos na BGS.
Vai ser hora dessa, eu acho que semana que vem a gente deve estar aprontando alguma coisa lá em São Paulo, porque já tem terminado o horário lá, mais ou menos. A gente deve estar procurando o primeiro lugar para poder comer, né? Porque sempre que termina, dá uma fuma larica danada na gente.
Da última vez, meia-noite, uma hora da manhã, a gente estava na Paulista comendo na McDonald's. É isso aqui, é. Um frio desgraçado.
E a gente ia atrás de comida, macho. Os dois esfomeados, no meio da noite lá em São Paulo. Mas é isso.
De gente cara. Do Ceará.
Mas é isso, cara. E a gente vai pra se divertir.
Comida! Passando. O pior, cara, vocês passaram fome em São Paulo porque vocês não procuraram lugar direito.
É,
né?
Foda. É foda.
Mas, cara, já que ele já se meteu, como sempre, e é sempre um cara muito legal de estar aqui com a gente, meu amigo Daniel, boa noite, cara. Bem-vindo mais uma vez.
Eu não passo fome em São Paulo, porque eu não tenho comida.
Não, dessa vez ele vai. Eu tô com uma dívida que eu já tô acertando aqui com ele de pastel, mas ele não se lembra, mas ele tá com a dívida de me levar pra comer aquele sanduíche de presuntão.
Não, né? Mortadela.
É, mortadela. Ele tá me devendo isso.
Mortadela do Estadão.
Ele não se lembra, mas...
Eu tô devendo? Eu não moro em São Paulo?
Não, você ficou de me levar lá. Se lascou, eu não esqueço.
Ah, eu posso levar, posso indicar, ó. Ali é os Cracuda e é o mercado de São Paulo. Você passa os Cracuda e chega lá.
Mas, turma... É nesse clima muito legal que a gente está conversando esse papo de hoje aqui do Quebrando o Controle. E você já deve ter percebido que a gente vai falar de BGS, só que hoje de uma forma diferente. Nós estamos comemorando hoje 10 anos da primeira vez que nós fomos para a BGS. Já eu vou contar essa história, né? Então, nessa comemoração, a gente sabe que a Brasil Game Show é a maior feira de games da América Latina. É uma das maiores do mundo. E hoje a gente está aqui para relembrar alguns momentos, bater papo, trazer algumas ideias, né? E vamos mostrar algumas coisas aqui que nós vivenciamos nesse período, pessoas que colaboraram conosco, que estiveram lá, né? E fazem parte, que contaram essa história conosco. De quando alguém aqui do Ceará, acho que disse, ó, eu posso me atrever a dizer que talvez uma das primeiras coberturas de evento do estado do Ceará feito na BGS fomos nós que fizemos, em 2013, né? Uma coisa bem simples, né, que daqui a pouco eu começo a contar. Mas antes de começar disso, eu queria começar pelo Cal. Cal, você foi um pouquinho antes para a BGS, eu acho, não foi?
Olha, eu tive na BGS 2012, né? Mas eu acho que eu fui lá palestrar, né? Tanto que eu não tenho fotos de 2012, acho muito curioso isso. Eu tenho várias fotos de alguns anos, né? e eu não tenho em 2012, mas eu fui lá palestrar, né? Eu tive de novo só em 2019, eu acho, ou 2018, eu fui palestrar de novo, né? Mas aí em outros anos eu também estava. Em 2013 também, aí em 2013, eu fui fazer a cobertura pelo GameStorming. O GameStorming era um portal que era vinculado a uma revista da então Editora Abril, uma revista de informática da Abril. Sim. E aí era um site bem focado em desenvolvimento, bem focado em tecnologias para desenvolvimento de jogos, né? E foi muito bacana realizar esse trabalho lá com eles. Depois eu parti para o meu projeto solo e depois para outras coisas, né? Mas eu acho que eu queria ter ido, na verdade, em 2009 na Rio Game Show, que foi o primeiro
projeto
do Marcelo Tavares, né? Que é uma BGS jurássica, uma pré-BGS, né? Mas não deu para ir, enfim, né? A gente tem que dar conta de tudo. Eu sou daqui de São Paulo, então o deslocamento para o Rio nem sempre é uma coisa fácil, ser pai de família e tudo mais, né? Mas foi um prazer acompanhar a BGS ao longo desses anos todos e ver algumas evoluções também, né? Algumas dificuldades, né? Como eles investiram muito nos games nacionais a partir de 2014, né? Em 2013 já tinha alguma coisa, em 2014 veio a Avenida Indie, né? É um projeto que está aí vingando, né? Ainda hoje tem bastante coisa boa para ver lá também.
Muito bom. Daniel, cadê você, Daniel?
Oi!
Quando foi sua primeira vez na BGS?
2016?
2016?
É.
Tu foi pro Rio? Tu foi pro Rio?
Não.
Quando?
Então, na verdade, a primeira vez que eu fui na BGS foi em 2015. Em 2016 eu fui pro Rio. Eu vim pra morar no Rio.
Sim.
Em 2015 eu acho que foi a primeira vez também que foi a Warp Zone, se não me engano. E a Warp Zone levou três editores antigos das revistas, né? O cara lá que fez o chefe, que é o Matthew Shirts, né?
Muito bem.
O Paulo Montoya, né? Da Ação Games. E o outro que tinha lá era o teu amigo, né? O Ivan. Ele era parceiro, né, da Warp Zone, ele foi editor da Pro Games e depois da Games, né? Que juntamente com o Fábio Santana.
Isso, tá bom.
Uma coisa que eu achei bacana nessa primeira BGS que eu fui em 2015, se não me engano, é que eu não conversei direito com o Matthew Shirts, que foi o mais visado, que todo mundo queria conhecer o chefe. Eu conversei com o cara da Ação Games, o Paulo Montoya, que ele foi na primeira E3. E ele contando a história ali na E3, ele foi na CES anteriormente, né, que é a CES, pela E3. E conversar com o cara, que pra muita gente é desconhecido, porque a gente não tinha foto dele na revista, né? Não, na verdade...
Mas geralmente o editor não aparece na foto, né?
O que apareceu mais ou menos foi o Matthew Shirts, né? Que ele presidiu a Super Olimpíada de Videogame aqui no Brasil, né? Mas as histórias que o Paulo Montoya contava, né, que ele... Quando ele foi para a E3, os problemas que ele teve na própria E3 foi uma coisa muito bacana. Conhecer a BGS como um todo foi, vamos dizer assim, um substituto interessante para algo de que eu nunca pude ver, que foi a E3. Não
posso comparar. Eu vou bater na mesma ideia com você, para mim foi a mesma coisa.
Pois é.
A dificuldade de ir para E3, quando eu fui para a BGS, eu acho que eu senti isso um pouco suprido. Porque eu imaginava como poderia ser um evento de games, e a BGS é gigante, cara. É gigante. A gente não tem como bater outros eventos aqui no Brasil, principalmente no que diz respeito a games, como a BGS.
Sim. Então,
e isso agora eu vou passar a bola pro Vicente, né? Porque o Vicente, eu percebi quando ele foi o ano passado comigo a primeira vez, exatamente isso, né, Vicente? O tamanho do evento, né?
Eu já tinha ido para eventos mais de tecnologia, de sistema embarcado, fora, Europa e tal, mas, cara, igual a BGS, e é porque tu me falou, ano passado eles estão voltando, ainda estavam naquele esquema de teste, ver como é que ia ser e tal. Mas foi muito impactante, cara. Muito massa mesmo, assim. É uma experiência impressionante de tudo. Do povo, da galera que vai lá, a curtição que é, as amizades que você faz. No nosso caso, a gente foi a trabalho, né? Então a gente foi como realmente a ideia de imprensa. Não sou jornalista, desculpa, calma, eu sei que é essa sua área, mas me dei o meu máximo aí para tentar fazer o melhor. O Ezequiel já jogou logo, tudo que for de inglês é contigo, te vira. Então, assim, mas foi muito bacana, cara.
Quem acompanha a gente sabe que eu tenho um problema que eu travo, né? Apesar de ler, falar algumas coisas e tudo mais, mas eu, literalmente, galera, eu travo. Eu fico nervoso, a minha mão sua na hora. E isso aconteceu, né? Aí eu vou pular um pouquinho aqui na história. E quando, não, vou fazer, quando eu chegar lá em 2018... 2017, 2018, eu conto. Mas, bicho, foi um perrengue. Eu passei um perrengue. E o Cal tava lá. O Cal viu. O Cal é testemunha.
Mas você se virou, né? Você conseguiu.
Não, a gente desenrolou, cumpriu a missão, né? Mas, cara. Mas foi
é muito massa, cara.
Mas foi um juntado de coisas que fez com que isso gerasse uma coisa aqui na minha, um gatilho na minha cabeça que eu tô até hoje, né, tentando quebrar. E eu tive uma ajuda muito grande, um grande amigo que eu também conheci na BGS, que é o Speaker. Eu ia falar da história dele aqui também, mas foi exatamente por isso aí. Vou puxar agora aqui, deixa eu dar uma olhada se já tem alguém comentando aqui no chat. O chat ainda tá meio tímido, mas tem alguém assistindo, a galera tá assistindo, e boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Não deixem de deixar seu recadinho, vocês estão acompanhando a gente aí no Twitch, no YouTube, Facebook, pode deixar seus recados que a gente lê aqui para vocês também, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto é que em 2013 eu tive a ideia maluca de ir sozinho para a BGS. Eu acompanhava, tinha uns eventos, tinha muita vontade de conhecer, de fazer isso, porque, cara, nunca tinha ido para São Paulo. Aí me bateu na ideia na cabeça, eu sou meio maluco com as coisas assim, né? Me bateu na cabeça, não, eu vou conhecer esse evento na São Paulo. Eu comecei a fazer as tratativas por e-mail pro pessoal, comecei a conversar. Aí cheguei, cara, no Marcelo, cheguei no pessoal da organização, fui começar a conversar, perguntar tal. Cara, uma coisa que eu tenho, sempre falo aqui, ele já esteve aqui conversando com o quebrando controle, é uma gratidão enorme, porque o cara me tratou muito bem e continua me tratando. O Vicente não me deixa mentir, o Carl não me deixa mentir, o Daniel também não me deixa mentir. Ele me trata, e ele trata muitas pessoas que vão lá muito bem. E agora comigo eu digo que foi uma coisa assim muito legal, muito bacana, porque criou uma amizade muito massa, né? E ele não me conhecia, não sabia o que, que eu fazia, mas eu disse, cara, eu tô vindo do Ceará, eu vim fazer a cobertura do teu evento, eu não conheço São Paulo. E o pior é que eu cheguei na primeira vez lá do evento e não sabia que a entrada que você ia para o pessoal do evento era diferente. Eu peguei e fui para a entrada do VIP. E eu não tinha credencial VIP. Aí foi quando eu conheci a Mari, que era o braço direito do Marcelo lá na época. Você conheceu, Carlos Mendes? A gente não, mas o Daniel, sim, deve ter conhecido. A Mari é uma pessoa sensacional. Mari, um abração para você, você é uma querida. Né? E aí, cara, ela veio, falou com o Marcelo, me levou lá no quiosque. E aí o Marcelo, não, cara, faz o seguinte, dá uma VIP pra ele. Ele pegou, me deu uma entrada VIP e eu fui pra BGS a primeira vez como VIP. E desde isso, desde 2013, eu criei esse vínculo com o evento e desde então a gente não perdeu praticamente nenhum ano. Desde 2013, sempre, ou eu ou alguém da USEG tava lá pra poder fazer a cobertura do evento. E só não fomos exatamente nos anos de 2020 e 2021, que a gente sabe por quê, né? O evento foi online, né? E a gente não precisa contar a história, eu não gosto de ficar repetindo isso aqui. Pois bem, o que a gente procura sempre colocar e procura sempre dizer para a galera é que o quanto você vai conhecer e vai entender de um evento é à medida que você vai indo para ele algumas vezes. A primeira vez você tem aquela sensação de vislumbre, você fica extasiado vendo algumas coisas, que tudo é a primeira vez, você tá meio matutão ali, né? Você tá meio... Eu literalmente, né? Aí você vai percebendo e vendo as coisas. À medida do passar do tempo, é quando você vai, porque, por exemplo, eu fui em 2013, aí 2014, 2015, o William e o Alessio e os meninos da USEG foram, aí 2015 a gente voltou, 2015 foi um indicado nosso, e 2016 eu voltei aí de novo. Aí foi 16, 17, 18, 19, 22. A gente deu uma sequência, né? Cara, toda vida que a gente vai tem uma surpresa bacana, algo legal. E claro, tem as ressalvas também que a gente pode pontuar e pode colocar, porque nada que a gente possa perceber, às vezes pra gente uma coisa acontece de uma forma e pra quem tá organizando acontece de outra forma, e a gente pode colocar essas ressalvas. Então nossa história, fazendo uma breve apresentação da USEG na BGS, foi isso. Mas vamos lá, vamos começar pela parte engraçada. E para quem não sabe, né, os bastidores é que são a graça para a gente. Porque vocês não sabem o perrengue que é para a gente se organizar, tirar todas as atividades que a gente tem, para poder tirar ali tipo uma semana praticamente para se dedicar e fazer isso. Então, deixa eu inverter aqui agora, eu vou começar com o Vicente. Vicente,
boa.
Parte 2, conta para nós aí como é que na sua cabeça isso passa.
Cara, começa que esse desgraçado, quer dizer, tá desse lado pra mim, ele não cansa. Então, é incansável. Então, a gente, vocês imaginam, o negócio abre lá, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde, a gente chega e sai às 10 da noite correndo, porque tem uma entrevista na Dell, que fica na PQP, e é outra entrevista na Capcom 15 minutos depois. Então é correria, é um sufoco muito grande, realmente, mas é muito gostoso, é muito legal. Do nada perde o microfone, cadê a porra do microfone? Encontra o microfone tá em que bolso. Então, assim, é toda uma preparação. E fora essas preparações de vamos falar com quem, vamos conseguir com quem, tem agenda, não tem agenda, e, enfim. Mas é muito massa, cara, muito massa. É um cansaço gostoso de passar.
Daniel, com a CMD também tem umas histórias bem peculiares, né, Daniel?
Sim, para começar, que um dos caras que vai comigo na BGS quase sempre é um cadeirante.
O Alex, né?
Como ele não pode se mexer muito, né, por conta das cadeiras, a gente usa ele como... E o melhor de tudo, cara, é assim, né? Eu tô frescando com ele, frescando dessa maneira assim, mas é um cara que, sinceramente, é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. É um cara, gente fina, é um baiano, né? Todo baiano é meio preguiçoso, mas não é preguiçoso. Ele é uma, às vezes, né, a questão de se encontrar com pessoa internacional. Por exemplo, o Alex é fã de Mortal Kombat. E teve acho que foi na BGS 2017, foi o Daniel Pessina. Daniel Pessina é o cara que foi, interpretou o Raiden, e os dois ninjas lá.
Ele era coreógrafo e também fazia alguns personagens, sim, né?
Aí a gente não foi no Meet & Greet, porque tava muito lotado. A gente se encontrou com ele perto da VGDB. O que que o cara fez? Ele não cobrou nada, a gente tirou foto com ele, conversou com ele, e o Daniel Pessina é tão humilde que o cara assinou a roda lá da cadeira de roda do Alex.
Olha que legal.
E em outro momento, né, nesse mesmo ano, tava o Ed Boon, né, um dos criadores do Mortal Kombat. E uma das coisas que a gente fez, é quando ele é Mega Drive, ele tava lá fazendo o Meet & Greet dele, né, conversando na fazenda que ele fez o Mortal Kombat. Aí chegou o Celso, é um dos integrantes da comunidade Mega Drive, e falou, pegou o microfone, né, para as perguntas. Sim, Ed Boon, e aí, Mega Drive ou Super Nintendo? E ele com a camisa do Mega Drive aqui. Claro que o Ed Boon, na hora, com o Celso de 1,90m, falou, Mega Drive. Vai falar diferente? Mas uma coisa que eu acho bacana é justamente isso, é que nos bastidores você tem... além de você ter que ir atrás de conversar com o pessoal indie adora conversar, isso é um ponto fato. é que o pessoal da Drone, que antigamente era... Qual era o nome da
empresa? Rosa Reis.
Rosa Reis. É muito solícito. Uhum. E a Rosa Reis, quando trabalhava lá, ajudava de uma maneira tal, qual que era o braço de sua mãe.
Cara, a gente não pode deixar de mandar um abraço pra Rosa. Eu conversei com ela agora. Toda vida que a gente vai, eu sempre gosto de falar com ela, porque ela é uma pessoa muito querida. Ela sempre tratou a gente muito bem. Rosa, um abração pra você. Se você ver essa live ou ouvir a nossa... programa aí no podcast. É, mas, cara, ela era uma pessoa espetacular. Eu não esqueço de jeito nenhum. Desculpa, Daniel.
Não, justamente. Cara, pra quem foi da imprensa e teve que trabalhar com a pessoa da Rosa Reis, e a Rosa Reis, cara, ela basicamente te pegava na mão e falava: ó, meu menino, é assim, 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 assado. Se quiser alguma coisa, tem que falar com esse pessoal aqui. Cara, se você nunca fez cobertura de evento nenhum, ela te ensinava na hora. E isso é impressionante. É uma forma. Aqui a gente pode ver que tem muito evento por aí. Eu acho que o Vicente pode até falar melhor do que eu, que ele foi de mais evento. É que a gente não tem uma questão humana, muitas vezes, em contato com as empresas. E você tem um meio de comunicação, no caso, assessoria de imprensa, que trabalha e faz, que te ajuda, mesmo que você tenha um canal pequeno, médio ou grande, é uma mudança. É uma coisa que você não vê em outro lugar. Na BGS você vê. E assim, nos bastidores é isso. É, a única coisa que, assim, aí tem nos bastidores uma coisa negativa, a crítica. Se você vai na BGS e você inventa de comer, prepara o bolso.
Uhum. Entendeu agora por que a gente come 1h da manhã?
Eu vou comer um salgadinho, um bichinho desse tamanho. 15 conto, eu prefiro ir na Tietê, comer lá e voltar. Mas enfim, é assim, a gente sabe que na BGS, né, em qualquer evento, na verdade, quando você tem que fazer a sublocação, o cara que tá sublocando tem que se pagar, né? Sim. Infelizmente. Isso não tá errado, mas eu no meu bolso vou dizer, vou beber água, passar fome mais rápido.
Mas é bem por aí mesmo.
Mas só pra explicar pra galera, a gente quando vai, enfim, são 5 dias, né? O primeiro dia é aberto normalmente para a imprensa e para os VIPs, sim, se eu não me engano, né? E aí a gente realmente, nesse primeiro dia, a gente consegue, primeiro, conhecer, falar com a galera muito massa, fazer amizades. O Ezequiel já conhece meio monte de gente mais um pouco, né? Então você acaba que conversa com muita gente, e aí, mas é muito massa. Aí a partir do segundo dia é que é aberto ao grande público, que também é outra experiência, porque vira um formigueiro aquele negócio, mas é muito legal. E enfim, e aí existem várias coisas para serem feitas, né? E enfim, a gente faz um planejamento para o que para a gente faz sentido.
Ou realmente quando teve em 2019 o Xbox PlayStation lado a lado. Era um formigueiro dos dois lados, assim, era amontoado, que foi 2019. Era amontoado mesmo, e foi em 2017 saiu o Xbox One X, e você podia jogar o protótipo
que
tava lá.
Mas só que tem um detalhe, como eu fui em 2013, essa brincadeira já vem de antes, ó. 2013, pra quem não se lembra, foi o lançamento do Xbox One e do PlayStation 4. Foi.
Que era, cara, lado a lado, né? Era um stand em frente ao outro.
E os stands, bicho, sem sacanagem, eram muito grandes. Ó, eram tão grandes que cabia um carro dentro, assim, folgado. E esse stand aqui da PlayStation, não é brincadeira não, cara. Esse stand da PlayStation, ele tinha ao redor desse carro, vocês estão vendo esses cockpits aí, né? Era todo ao redor do carro. Aí você andava mais pro lado um pouco, tinha mais uma pancada de consoles para jogar outras coisas, né? E uma coisa que eu percebi bastante é que muitas das atrações que, por exemplo, aconteciam na E3, batia e vinha para cá também. Eles aproveitavam alguma coisa da estrutura, não sei se percebiam isso. Eles aproveitavam algumas coisas de lá e traziam para cá, né? Então, como estava tendo um lançamento aí, no caso, do Gran Turismo, né? E também estava tendo um lançamento de um Forza, junto com novos consoles de nova geração, eles colocaram isso como carro-chefe dos seus stands. E outra coisa, eu não sei se foi em 2013 ou foi em 2014, o stand da Xbox, eles desceram o carro, velho, meio do stand. Foi abrir o evento lá, eles pegavam, desciam o carro. Não era um negócio assim absurdo. você vendo essas coisas, você fica maravilhado, entendeu? Porque eu tô falando aqui de 2013, mas se eu for falar um pouco mais aqui também, ó, eu tenho umas... Peguei aqui, 2014, ó, esse carro aqui desceu, velho.
Essa marca mesmo, aí, né? Qual é a marca desse carro que eu não esqueci?
Ah, cara, isso aqui, não sei se é...
Maserati. Eu acho que é Maserati, é.
É Maserati.
Olha, pelo logo, acho que é do Aquaman.
se o Mário tivesse aqui, ele passava pra gente, com certeza, que o Mário entende bem direitinho. Eu acho que é Maserati.
Mas, cara... Uma outra coisa que foi bacana, que eu me lembro, assim, de 2019, né? É a questão dos bastidores. É que teve uma área completa pra você jogar... arcade original, fliperama original e pinball original. Nada de multimáquina que a gente pega por aí.
E 2019 teve uma coisa também, que tá aqui, ó. Já que a gente tá mencionando, eu não vou ficar sempre passando esse slide pra cima e pra baixo, mas a gente vai ver. Que em 2000, olha só, esse senhor que tá aqui. Como é que é o nome dos pinballs que fora? Lembra aí, Daniel?
Pinball que vem de fora, não.
É, a
Arcade? Só...
Hã? Os pinball, aquelas marcas de pinball que vem de fora.
Não, você que fazia pinball era a Williams, eram quatro empresas.
Agora. Stern, Williams, Opa, pronto, Bally, pronto. Né?
Pois é, você falou o nome aí, Cal. Stern. É esse Stern. Cara. Esse cara é o Stern. Fabricante de pinball que estava na BGS e a gente entrevistou ele. Tá no nosso canal aí pra legal, galera ver. Hein?
Aí, ó, o outro cara, assim, um cara que eu não considero muito, mas tá aí no meio, o João Romero, né? Eu considero o John Carmack, como o cara que fez o Doom mesmo, realmente foi o Carmack. Temos aí o Ed Boon, né? E temos aí os três caboclos aí do GTA que
compraram.
Ah, meu Deus do céu, aí é foda.
Muito cara, bem, né? Não é por nada não, certo? Mas em conversa rápida que eu tive, a gente não conseguiu entrevistá-los. Nesse momento aqui, mas como eu tava ali na sala da imprensa, eu tinha acesso para quando a gente vai fazer as entrevistas, a gente vai pra sala VIP, que é a sala que fica com todos os convidados e tudo mais e tal. Eles estavam lá de bobeira, eu comecei a conversar com eles, né? E aí, cara, esse cara, eu não tô lembrado do nome dele, é o que faz o Franklin, ele é divertidíssimo. E esse cara aqui, que faz o... Deus, como é? E olha, que é porque eu tô jogando o jogo. Imagina aí.
Parabéns.
Esse cara é o malucão no jogo. Ele aparece de cueca, sabe? É malucão. E o pior é que esse cara aqui, ele é o ator que participa daquela série que é do trem, da época a Terra sofre um catástrofe, fica todo
glacial. Eu sei qual é. Snowpiece,
exatamente. Então, ele é uma das estrelas lá da primeira e segunda temporada dessa série. E aí, o que é que aconteceu? O cara virou um popstar. Por isso que ele talvez não venha pra BGS esse ano. Esses dois aqui vão vir esse ano, tá? Esses dois aqui vão vir. Esse aqui faz o Michael e esse aqui faz o Franklin, né? No GTA. E, cara, esse cara é muito engraçado. Ele é muito divertido, muito engraçado. Eu tive essa sensação de encontrar eles lá e de conhecer. O Romero, apesar do Daniel não gostar muito dele, ele foi muito solícito e muito legal, muito bacana. Eu troquei uma ideia com ele também. E ele, assim, no ambiente dos desenvolvedores, ele é um cara muito bem quisto também, viu, Daniel? A galera gosta bastante dele.
Ele é, não.
Pelo menos é o que eu vejo no Twitter.
Se comparado com o Carmack, não é, não.
Não, claro,
temos um fanboy aqui, hein?
O Romero fez quatro jogos depois do Doom. Nenhum dos quatro prestou.
Ó, eu não me atrevo a falar nada de Doom, porque a sumidade em Doom é o Daniel, certo? Eu não me atrevo. E em 2019 também teve uma coisa muito legal. Legal, bacana mesmo. Isso aqui já entrando na pauta dos bastidores. E a gente vai filmando. E vai entrevistando as pessoas, de repente vai vendo as coisas. E de repente eu flagrei e filmei, registrei, talvez quase ninguém fez isso, e te registrou um pedido de casamento do Mário pra Peach.
Legal.
Lá na BGS. Pô,
essa pista tá velha, viu? Tá cabelo branco.
Então teve esse registro. Horrorosa. A gente filmou isso aí, pedimos autorização.
Só fala a verdade.
É, e a gente fez esse registro lá na BGS, que ficou muito legal.
Agora, uma coisa que eu achei, acho que foi 2019 também, ou foi 2018.
Que?
Uma das coisas que eu achei mais impressionante na BGS desse ano foi o stand do Fortnite. Um negócio
cara, gigantesco, eu não botei foto aqui. Não, mas foi 2018. O stand dos caras era absurdo.
Gigantesco, cara.
Absurdo, absurdo, gigante, gigante. Era...
Pra ver o que que o Fortnite é ainda.
Aham. Uhum. Era absurdo. Uma coisa
assim... Impressionante.
Quem tava muito grande o ano passado era o Facebook. Tava muito grande o ano passado.
Tava pegando o registro pessoal pra vender corpo, é?
Não, eles estavam fazendo altas... Porque o Facebook, o ano passado, estava muito forte de tentar colocar aquelas streaming de games, não sei o quê, pra poder tentar
dar uma alavancada. Ah, o Facebook Gaming.
É. Então eles estavam com um stand bem grande o ano passado também. Deixa eu fazer aqui uns registros, né? Aqui já avançando aqui os anos, pra gente sair daqui dessa tela de 2013. Então, eu conheci, como eu falei, o Marcelo recebeu a gente muito bem. Opa, deixa eu voltar a tela aqui, eu tô falando e a tela não tá aparecendo. Então, a gente foi muito bem recebido lá, no caso a gente é o SEG, né? Em 2013, o Marcelo me recebeu na sala dele. Então, assim, não é todo mundo que entra na sala VIP lá, se é a sala de controle da BGS. Eu entrei lá, convite, né? Então, é uma coisa assim que a gente... Eu tenho uma interação... Ponto de... Meu amigo, cara, é um cara muito bacana, a gente troca umas ideias aqui. De vez em quando eu dou uma zoada nele quando eu vou falar do Flamengo dele, né? Mas é um cara muito legal com a gente. Aí tem umas curiosidades, uns caras que aparecem com umas camisas diferentes, ó. Na época, como tava em 2003, tava lançando o PS4... Aí o cara tava com essa camisa lá, eu achei sensacional, cara. Troco por um PS4. E em 2013, eu conheci também uma figuraça chamada o Vicente. Vicente fala muito da questão das amizades. Eu tava andando lá nos corredores da BGS, aí eu dou de cara com esse cidadão aqui, ó. Com essa luva, Power Glove lá, todo meninão, andando, não sei o quê. Um cara chamado Alex Vomed.
Tava que agora placa. Está em Portugal?
É, tá lá morando na Espanha.
Na Espanha,
tá
justo.
Na Espanha, tá morando na Espanha. Ontem eu tava zoando ele é corintiano. Ah! aí, cara, ele tava andando lá no corredor e tal, e alguém, cara, porra, acho que eu conheço em algum lugar, não sei o quê. Ele, não, eu sou Alex Mimédio, o maior colecionador de videogame do Brasil. Eu, oi? Assim, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui. Aí comecei a conversar, ele me deu um cartãozinho dele, a gente ficou, cara, ele ficou um amigão, cara. Então, esse ano, está fazendo 10 anos, estão fazendo 10 anos que eu conheci Alex Momed e é um grande, grande amigo, cara. Um abraço pra você. Ele sabe disso, eu não preciso falar, não. Ele é um brother.
Muito legal. Ô, Ezequiel. Não, desculpa, você tem mais imagens aí. Desculpa, não, continua.
Pode falar. E aqui é que eu vou passando
depois. Eu queria mostrar algumas imagens também de alguns estandes. Sobretudo de aí. Games, né?
Pode mas, botar aí.
Vai aí.
Você pede para projetar, vai.
Opa, então peraí. Deixa eu apresentar, compartilhar tela. Vamos achar a tela ser compartilhada. Tá aqui.
Só você pedir para compartilhar aí, você vai passando.
Falando. Tá aí? Apareceu, né? Beleza. Muito bem, ó. Isso aqui é uma imagem da BGS 2011, né? Na verdade, é lá no Rio isso ainda, né? Aí tem aí algumas imagens, ó, tá vendo? Isso aqui, né? Ainda 2011 também, né?
Primórdio. Olha, cara, olha, volta aí rapidão. Deixa eu lembrar uma coisa aqui pra galera que ninguém lembra. Aumenta aí de novo. Vocês estão vendo essa NC Games ali, ó? A NC Games...
Justo, olha só.
Eu não gosto de pegar os detalhes. Pra quem não se lembra, a NC Games era a maior distribuidora de games no Brasil. Então, muitos videogames que você pegava, ele tinha esse selinho NC Games. Então, era tipo... Sim. Tudo que era jogo que via da Sony, pra Xbox, escambau, passava por esses caras. Era tipo o cara que importava os jogos mas, no mercado são, aqui no Brasil. É,
no caso da Cine Games, trazia os jogos importados, porque...
A NC era uma importadora e distribuidora.
Era, era não, mas a maior do Brasil era
porque
ela,
cara. Aqui no Brasil, a que distribuía para PlayStation e Xbox é a Warner, na verdade. Quase tudo.
Sim, que é
agora, Warner agora Games, né? Atualmente.
Não,
né?
Não. Nos últimos 20 anos. É a Warner. E é?
Uhum. Nossa, sabia dessa.
Capcom, né? Konami, tudo lá feito em Manaus. Ah, continua aí.
Passando aí, isso aqui ainda é BGS 2011 também, né?
Eita, eita basquete aí, do Atari. Joguei muito essa bagaça.
Aqui, aqui a gente pulou, o Apple para 2014, cadê as imagens de 2013 que devia estar aqui? Né? Essa aqui é a BGS 2014, né? Esse aqui é o Vitor Leães, né, da Sword Tales, que estava fazendo, olha lá, agora pulou para 2013, é uma bagaça. Daqui a pouco a gente volta a falar do Vitor Leães, então, né? Aqui são algumas imagens de stands de empresas que estavam presentes no, na BGS 2013.
Né? E no caso era uma publisher, né?
É uma publisher internacional, estava por aqui, né? Aqui stand da. Olha o stand da Philips, gente. Que coisa.
Nossa,
maluca,
que legal,
né?
Cara.
Essas são fotos autorais, eu estava presente e registrei, né? X-Plane 10, um flight simulator, né? Não conheço a fabricante, está escrito aqui Boxware, eu não conheço a empresa. Né?
Somos dois.
Olha, a Rato Games, né? Ela ficou um tempo ainda no mercado, não sei se eles continuam hoje ou não. Né? Era uma das primeiras iniciativas, ainda não chamava Avenida Indy. Né? Na verdade, você tinha um canto lá perto do banheiro da BGS 2014.
Isso é um estúdio de games?
Atrás, esse canto de games brasileiros era atrás da área de comedoria ali, de lanchonetes, né? E tinha lá uma meia dúzia de estantes. A Rato Games estava lá presente, eu nem lembro o nome do jogo deles, para ser honesto, né? Mas tinha mais algumas empresas
agora
também.
Agora eles fizeram um estantezinho bacaninho, porque geralmente os estantes dos Zin são assim, ó.
Aqui a gente está vendo o stand da Insignia Games, que já não está mais no mercado também. Eles fizeram esse game que era muito simpático, chamado Lunata Rescue. Né?
Eu estou olhando, Carl, eu estou olhando para os stands aí, eles eram bem, bem generosos, porque, por exemplo, o ano passado.
Mas não eram baratos.
Dois terços
não,
disso aí. Dois terços disso aí.
Mas eles não eram baratos, não, né? Esse moço que está aqui na foto, de costas aqui, né? Que é o cara da Insignia, e eu não lembro mais o nome dele, lamentavelmente, ele era um profissional de outra área, ele vendeu tudo que tinha e focou em produzir esse jogo, né? Vale lembrar que é uma época em que a gente tinha ainda as App Stores começando, tinha pouca coisa, o pessoal achava caro baixar game para o celular, os dispositivos móveis eram ruins, etc, etc, né? E o cara se enfiou no projeto para fazer acontecer, né? Então foi bem bacana, né? Stand da EA Sports, também na BGS 2013.
Legal, isso eu me lembro.
Hã?
Isso eu me lembro.
Então, isso aí já era pro FIFA 14, que era no ano seguinte, né? Uhum. Aqui da Kogama Games, né? A Kogama, ela era um portal do Clique Jogos. O Clique Jogos ainda existe, né? E aqui eles estavam distribuindo, a gente tá vendo aqui no fundo, tem essas cabeças aqui. Eles estavam distribuindo essas cabeças de papelão, a molecada pirava com isso. Né? Stand da Intel também teve presente na BGS 2013, né? Portanto, 10 anos atrás, né? Tinha um stand de jogos da Coreia, né? Então tem Black Desert e Point Blank, que são games que a gente conhece aqui.
O ano passado eles tinham um stand gigantão lá também de jogos.
Sim, verdade.
Na verdade, voltaram o ano passado, porque faz um tempão que não estava, né? Voltaram forte o ano passado, estava gigante o stand da Coreia lá também.
Aqui, esse aqui é o Gui Loureiro, né? O Gui Loureiro, ele estava também com o stand da Level Up, né? E ele estava falando, na verdade, de um projeto, deve estar aqui as imagens, olha só, né? Isso aqui é uma imagem, tá super desfocada, né? Que era um game que era uma produção brasileira junto com a Square Enix. Eles queriam fazer um game inspirado nas figuras folclóricas do Brasil, né? Esse projeto, ele logo foi descontinuado. Eu só tenho essas imagens, né? E não conheço mais nada, né, do projeto, né? essas imagens elas foram tiradas sem que a equipe do stand percebesse, né? Por isso que elas estão tão ruins, né? O Alcon também estava presente em 2013, na BGS, lá no stand, né? Olha, esse aqui é um outro game brasileiro. Olha o tamanho desse stand, Ezequiel.
Uhum. Né? O Minimo... Eu tô vendo que aí a galera investia. Investia, e investir, né? Nos stands. Eu tô percebendo isso aí, esse tô achando é um pessoal, legal.
Se não me engano, eles eram de Minas, né? E também investiram pesado aí, teve uma boa aceitação. A garotada vinha jogar, era bem bacana, né? Esse aqui é da Insane Games, né? É um jogo da Turma da Mônica que a Insane fez. Esse aqui é o stand da Insane, né? A Insane continuou no mercado, tá aí até hoje.
E essa é uma coisa que ano passado, cara, eu acho que eles é que a gente percebeu muito isso, que essa avenida do indie foi muito deixada, eu acho que de lado o ano passado.
Mas não é só o ano passado, não.
Não,
esse,
não é não.
Esse negócio com os indies é uma coisa que a gente já apontou com o Marcelo, inclusive.
Sim.
Né? Que
é comparado um pouco... a isso daí de 2013, que tá bem melhor aí, né? Uhum. Comparado
então, a... É meio, assim, a palavra que a gente pode dizer é marginalizado.
Sim. Eu me lembro que os últimos 5 anos de indie tipo, tem assim, né, de maneira geral. Você tem a área de comer, né? Você tem a área do comércio, e no meio dos dois você tem a área indie, que é no meio e afastado. É dois corredores. O problema da área indie é que o cara passa direto. Você não olha pro lado.
O cara tem que estar afim de percorrer ali, né? E assim, tem hora
que é
equivocado, porque são stands dos dois lados e um segmento bem estreito no meio, né?
Isso.
Então, tá bem difícil mesmo, né?
E o Cal tem aqui, ainda em 2013. Um carinho bem legal pela área indie, né, Cal?
Eu tenho sim.
Cal, toda vida que ele vai fazer cobertura lá, ele gasta um bom tempo lá na área indie.
Eu gasto muito tempo na área indie, eu falo com todo mundo ali, né? Acesso os jogos, converso com o povo, né? Ó, isso aqui também é aquele stand bonito que o Ezequiel já mostrou, que é da Xbox, né? Lá 2013. Aqui, olha só, essa imagem aqui é do Torém, né? O Torém foi lançado em 2014.
E um dos primeiros jogos brasileiros a ser patrocinado pela Lei Incentivo à Cultura.
Foi o terceiro jogo do Lei Rouanet. Na verdade, é o terceiro, se não me engano, o último, porque eu não lembro de mais nenhum depois de Lei Rouanet, né? Me esclareçam aí, as pessoas estão nos acompanhando no programa, mas eu não lembro, não, né? Mas a gente conversou com o Vitor Leães, que é aquela imagem que apareceu lá no começo, né? Falando sobre o desenvolvimento, sobre o projeto, sobre o perrengue que foi produzir esse negócio, com essa cara bonitona aqui de Play 2 para a época, né? Não foi nada fácil para eles, né? Mas um belo projeto, né? Aqui, nossa, como é que é o nome desse estúdio, gente? Eu não vou lembrar mais agora também. Mas era um game bem divertido, que é esse Don't Kill the Night, né? Que era um game brasileiro também. Este ano, a BGS 2015, né? Tá vendo? A gente tem aqui o cidadão com o tablet na mão, né? Que é uma possibilidade de jogar, né? Aqui também outro pessoal que estava na BGS 2015, que a gente entrevistou.
Aí já são mais os stands padrão, ó, menorzinho.
Exatamente.
Você vê que já mudou, né?
Os do ano passado estavam assim.
Que mais? Vamos lá, né? Aqui a treta dos irmãos Piologo. Essa aqui, se não me engano, é da 2Diverse.
A gente,
né,
inclusive, viu, Carl? Depois a gente pode marcar um programa para fazer junto, falando exatamente desses jogos que são baseados em personagens conhecidos, estudos nacionais. Sim, aí entra 99.
Entra. Nossa, não acaba.
Cara, velho. Tem um não monte acaba, de joguinho, né, nacional feito. Esse cara eu conheço.
Esse cara vocês conhecem também, né? O Maurício Alegretti, aqui ele estava apresentando o Button Soccer, né?
Você sabe que eu trouxe ele aqui para Fortaleza, né?
Ah, que legal, hein, rapaz?
Ele foi mais um que eu trouxe aqui para Fortaleza. Ele veio para cá então, e acompanhou um julgamento aqui do Festival de Jogos que a gente realizava aqui com a Abra Games. Tava na Abra nessa legal, época. Não.
Então, isso aqui é 2015, ele estava na BGS apresentando aqui o Button Soccer, que era um game da Smile, né? E aqui também a gente está vendo uma imagem de um game da Turma da Mônica, que também era pela Smile, né?
Cara, me corrija se eu estiver errado. O Maurício, ele foi um dos criadores do site dos jogos.
Do?
indústria de jogos. Jogos
é sim. Sim,
pontos é criadores, isso, se eu não me engano.
É, exatamente. Aqui a gente está com o Rafael Maiorm, com o Pipa Combate, também é da BGS 2015. Né? Olha o tamanhozinho do stand, você vê que cabe só os dois caras ali. Né?
Mas eles tiveram atenção aí na produção do stand também.
Pois é. É um simuladorzinho de pipa bem bacana, é um pessoal carioca. E... né? Aqui, o rapaz, eu não lembro o nome dele não, mas o game é o Loop Quest. Né? Esse é um outro rapaz também que empenhou muito em marketing do próprio projeto. Ele não só fez o game, como ele tinha um kit, eu comprei até o kit dele, assim, que vinha o personagemzinho em pelúcia, vinha o cartaz, vinha o game, vinha um monte de coisa, né? Mas é um cara que empenhou verba para transformar também, isso 2015, e a gente vê que não é de hoje que as pessoas estão realmente tentando fazer o mercado funcionar, né? Aqui em 2018 ele tem um puxa-frango...
Me lembro desse cosplay, ficou muito foda. Puta,
ah,
muito
legal. Cosplay é
sensacional. Cara, né? Cara, fiquei impressionado com esse cosplay. Muito bom.
O Poxa Frangos é genial, né? Aqui, ó, a gente tá com.
Opa, esse aí eu conheço. Aí, Daniel.
A Onanin, né?
Criou. Desde 2011, até agora não sei esse jogo.
O Trajes Fatais. O Trajes Fatais não vai sair, até onde eu sei, né?
Não
houve
vai.
Problemas com o estúdio, com a equipe, né?
Eles essa apresentação uma... dele foi em 2016, não foi?
Foi que eles ganharam o prêmio.
Acho que foi em
2018. Foi 18? Não, isso aí tava já com o cara que causou a treta.
Não, aí eles mudaram a engine aí.
Mas foi quando... Não, eu tava mudando e foi exatamente quando mudaram o produtor lá do jogo também. Não sei o que teve toda a treta.
É uma pena, né? Porque era bom o jogo, assim. Ele era realmente bacana, né?
A ideia do jogo era sensacional.
Aqui a gente tem aqui o Yo Studios e o Blobber Team. O Blobber Team tá aqui com Layers of Legacy, que era um outro game brasileiro também. Né? Aqui o Geek do UOL, né? Que era um stand bacana também. O UOL investiu um tempo na cultura geek. Aqui são os gatos da Gisele Henriques. Né? Gisele Henriques também é jornalista de games, também é jornalista lá no portal Torcedores, se não me engano, né? E aqui ela tem essa tirinha com esses personagens dela, que são esses gatos, são bem engraçados. Né? Aqui ela estava num stand junto com o pessoal que fala sobre cuidados com os animais, né? Que era bem inusitado.
Opa! Você conhece
esses caras aí?
Pois é, ó. Isso aí, isso, cara, é uma pena que esse ano não vai ter, cara, a VGDB, Warp Zone, não vão estar com stand na BGS esse ano.
Então, isso aqui é 2018 também, a gente lá junto, olha só.
Olha aí,
né? Ó, Paulo Zambardo aqui no fundo, que também estava nos acompanhando. Né?
Eu não lembro aqui, esse ó, dia, 2019. Foi aquele dia que a gente saiu e foi na rua lá à noite encontrar com o pessoal lá na casa, lá, não sei o que, foi esse exatamente. Dia aí, eu lembro demais.
Exatamente, né? Em 2019 tem a Octagon Games aqui com um jogo também que era um jogo de cards aqui, né? Que era bem bacana.
Essa Octagon é de Brasília, se eu não me engano.
Oi?
Eu acho que é de Brasília, né? Esse pessoal da Octagon.
Não lembro, acho que sim, não tenho certeza, né? O Meridian, que é um game também com esses personagens aqui. Mas não lembro detalhes a respeito, né?
Bom, uma coisa que a gente pode já começar a deixar aqui das dicas, né? Que a gente vai dar um do BGS. Cara, não deixe de ir no Corredor Indie. Você vai ver coisas lá que você vai se surpreender. Você vai dizer, pô, esse jogo é brasileiro. É, cara, esse jogo é brasileiro. Vai se...
Aqui é uma imagem anterior, é do Rio, né? Que é um game que ainda está em desenvolvimento, que é o Razer The Oblivion, né? Da Force Phoenix. Aqui já na BGS 2022, ano passado, né? A gente tem aí o lançamento desse Insira Ficha, é um livro que eu fiz questão de comprar. Né?
Conta a história do pinball no Brasil.
Oi? Exatamente. Pinball todo um levantamento disso.
Ele é mais...
bacana
tem,
a obra, viu?
Tem um livro da Taito, tem esse daí. Esse daí, ele fala, na verdade, de fliperamas.
E é de um ponto de vista mais intimista também. Ele fala muito de relato pessoal... Ele colhe o relato das pessoas que vivenciaram essa realidade. É bem bacana a narrativa do livro, né? Aqui o Paralel, que também é um game brasileiro, que também estava aí ano passado. É um belo projeto.
Turma da galera aqui.
Isso, olha o povo aqui de novo, né? Isso aqui também 22, né? E acabou? Não, tem aqui ainda também 22 o pessoal da Bandsoft, que tava fazendo esse simulador de empilhadeira. Né?
E esse é jogo sério, né?
Hã?
Jogo sério.
Sim, sim, sim.
Pra ele quem não...
é para treinamento é, também,
pra quem
né?
não sabe, existe uma linha de jogos, que é, são jogos que são voltados para capacidade de treinamento das pessoas. Chamam de Serious Games, que são jogos específicos, que envolvem muito a questão de simulador, treinamento, capacidade. Mas isso aí é uma coisa que a gente pode falar aqui depois do programa.
Então, Isaac, bacana, tem uma cara, curioso. Essas lembranças aí. Eu falei com o pessoal lá e eles estavam vendendo muito para a garotada também. A molecada estava curtindo jogar simulador.
Não, mas deixa eu te contar a história. Depois que lançaram aquele simulador de... Tem o Goat Simulator?
Qual? Ah, o Goat... Nossa. Aqui...
Não, não. Tem um superior ao Goat Simulator. O Bread Simulator. Você é um pão.
Não, cara. Não, cara. Não, não acredito. Não, mas ó, saiu esse Truck Simulator, saiu uma porrada de simuladores aí que a galera...
É.
Cara, o Truck Simulator é um negócio que tem uma... que levar a sério a parada, os caras constroem uns simuladores com cor de caminhão, sim, pra valer mesmo, entendeu?
Então, gente, tava lendo, Ezequiel, tava lendo que assim, tem empresa de transporte, tem empresa de veículo contratando jogadores de simulador.
Sim. Sim, né? Sim.
Tamanha
sim.
habilidade que os caras têm de golpe de vista, de profundidade.
Aquele
de habilidade
maluco que controla aquelas gruas gigantes. Também. Tem treinamento.
É tudo no joystickzinho ali.
É, cara.
É tudo joystick.
Ela pensa que
coisa
séria, tá aí, ó. O Cronos.
Mas é
o Cronos,
sério, gente.
Tá aqui falando aqui, né? Cronos, tem uma informação em off aqui, né? O pessoal chegou aqui, chegou o Comune, chegou o Cronos. Cara, esse ano o VGDB não vai estar com o stand. A galera vai estar lá. Inclusive, deixa eu deixar até um convite aqui para todo mundo, tá certo? Inclusive, seu Daniel tem que confirmar ainda seu cadastro. Seu Carl também tem que cadastrar ainda. É que os amigos que lá novamente no Old School esse ano.
Verdade, verdade.
Então, estão todos convidados a estar lá conosco dia 12. Dia 12 à noite, sai da BGS, 7 horas, ó, pau. Todo mundo lá para o Old School. Tá com a turma lá, certo? Então, esse ano teve algumas questões que aconteceram, né, que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque não compete a mim falar, mas a informação que a gente tem no grupo aberto lá do VGDB é que não vai ter estranho do VGDB esse ano, mas a galera vai estar lá na BGS, numa área diferente, tá? Eu posso falar até o momento.
Muito bem. Não, e tem também agora em outubro, tem uma exposição do Canal 3, que e o VGDB vai estar apoiando também.
Isso,
né?
Isso. Só o VGDB, o Warp Zone também vai estar lá, né? Então, tem coisas que estão, conjunturas que estão acontecendo aí, estão dando espaço para outra. Tipo, aconteceu um evento que está ganhando espaço também, que foi aquela. Como não foi aquele que aconteceu agora em agosto? Né? Foi julho ou foi agosto? Aquele lá de.
Julho, Retrocon.
O Retrocon. Então, foi um evento.
Retrocon.
Que é direcionado para a galera das antigas, né? Tu gosta de videogame antigo e tudo mais e tal. Eles pegam uma coisa de videogame mais novo. Mas só que é numa pegada diferente, num tamanho diferente. E tem, cara, o Canal 3. O Canal 3 ano passado foi muito legal. A gente, infelizmente, não pôde acompanhar, mas
tem que dividir, ano... tem que dividir. Canal 3 de São Paulo e do Rio.
Não, foi de São Paulo, tô falando de São Paulo.
E o do Rio foi
prestou. Falando que prestou. Né? Foi muito, cara, deu muita gente. E o negócio foi tão legal, tão legal, tão legal. E os meninos, inclusive, eu participei das primeiras conversas com eles no ano passado. Tava com o Wilmer, estava com o Maimone, que são a galera que é da cabeça do Canal 3. E eles estavam falando exatamente desse crescimento que ia ter para esse ano e que virou um nome agora que eles criaram, que é o Canal 3 Expo. É um evento maior. Então vai ser um evento que vai ser muito bacana, vai chamar bastante atenção. Depois a gente pode até passar mais detalhes aqui para você mais para frente.
Mas... eu gostaria de ir, mas BGS e o Canal 3 junto não dá. É uma coisa ou outra.
É puxado. É puxado.
E ó, deixa eu aproveitar e fazer um outro spoiler também. Em São Paulo, de 11 a 15 de outubro agora, a gente vai ter no Sesc Interlagos, que é na zona, no extremo da zona sul daqui da capital, o Nerdcon. Né? É o décimo ano do Nerdcon, que é um evento que o nome já diz tudo, é uma convenção de nerds e geeks, né? E se eu tiver à disposição, dá para ir até lá, a Zona Sul, e acompanhar o evento também.
Sempre tem esses spin-offs aí, né, das coisas. Por exemplo, em 2018, acho que é a foto, 2019, olha só, você tá vendo esse carrinho do Batman aqui? Você deve lembrar, Carl.
Que mimo, que fofura.
Esse carro do Batman tava numa exposição de 80 anos do Batman, tava acontecendo em São Paulo. Então, sempre tem umas coisas muito mega em São Paulo. Cara, essa exposição do Batman era algo de espetacular. Vicente, tu ia pirar. Tu ia querer ficar lá, bom. Entendeu? E foi eu, Mário e Hugo. Meu irmão, era coisa assim absurda. Eu nunca vi um negócio tão completo, tão bem feito, tão bem elaborado, porque era algo imersivo. Isso aqui era o carro mesmo, né? Não é um carro da série original, mas é uma réplica perfeita
lindo,
do carro da década de 60. Então sempre tem essas, quando a gente vai para São Paulo, a gente sempre fica de olho na programação. Por exemplo, se eu não me engano, agora tá tendo a Casa Warner também, se eu não me engano.
No Eldorado, lá no
Eldorado.
Sempre
tem essas coisas por fora, que tem uma vaga de manhã, uma coisa à noite, depois que tá da BGS há um dia lá, que de repente a gente acaba batendo lá e coloca, né, no nosso canal pra galera conhecer e aproveitar também.
Mas, Ezequiel, quem me conhece... É, tem. Mas o Ezequiel, isso não é problema pra ele, não. Esse ano, a BGS tem que ser boa, cara, porque a gente vai perder aqui no Ceará o eclipse solar que vai ter, que não vai dar pra ver em São Paulo. Cara. Ia dar pra ver daqui, cara. Mas, enfim, tem que ser boa a porra da BGS.
É verdade. Porque...
Oh, faça,
tem pra última foto. Outra curiosidade aqui de 2014...
Olha no Google.
O Carl foi falando aí, foi começando aí a crescer os eventos de esportes, e a BGS em 2014 fez a primeira BGC, que é a Brasil...
É verdade.
Brasil Game Cup.
Game Championship.
Não, é Game Cup o nome. Brasil Game Cup.
Game Cup?
É, e Game cara, Cup. Era um negócio grande, e até hoje, desde 2014, inclusive teve um spin-off, se eu não me engano, foi em 2015, que eles foram fazer no Rio. Só Brasil Game Cup, eles pegaram o evento e levaram só pro Rio. Fizeram lá, que é um mega evento de campeonato que durou lá, dura todo durante o evento, tendo campeonato lá pra galera tá acompanhando. Aí teve 2015, aí aqui, ó, tem um detalhe, 2014 e 2015 foram esses rapazes aqui que foram fazer cobertura, que era o Will, né, e o Alessio, que eram integrantes da USEG naquela época. O Will, acho que tu conheceu eles, né, Daniel?
Quem?
O Will e o Alessio. Na época lá da praça, você deve... O Will tu conheceu. Ah. Uhum. Certeza. E aí eles foram fazer a cobertura esse ano aí, eu tava diretivo, porque que 2014, 2015, eu fui papai. E aí eu não tava com condição de viajar, né? E aí os meninos foram, né, e fizeram essa cobertura aí durante esses dois anos. Mas, ou seja, o SEG não deixou de ir. Então, 2014 a gente marcou presença, 2015 a gente marcou presença também. Inclusive, esse ano aqui eu fiquei puto porque eu não fui, porque eu tinha tido condição, eu tinha conseguido na credencial, tinha ganho uma participação para poder falar com o Phil. E não fui, não pude ir.
Acontece.
Né, tinha tido a oportunidade de entrevistar o Phil Spencer. E também veio, na época, CEO lá da o Anderson Graci, que era um cara da PlayStation América Latina, palestrando lá. E aqui a gente já via, né, em 2015, a mudança dos palcos, que era aquela coisa, em vez de ser mais cubão fechada, aqueles palcos mais abertos e mais imersivos, galera. Então começou em 2015 também lá na feira. O palco do Xbox também abertão. O palco do Ubisoft, ele tinha um lado Just Dance, do outro lado tinha meu queridinho Assassin's Creed. Esse ano, dizem que o palco do Ubisoft vai estar gigante e tem jogo do Assassin's Creed sendo lançado. Será que eu vou gostar de ir lá?
O Mirage?
Aí, cara, 2017 foi um ano muito especial. Porque a gente... Ou acho que um ano assim que a gente começou a fazer um divisor de águas na cobertura da USEG. Até então a gente não tinha tido uma preocupação de pegada mais profissional. Então eu e o Mário, em 2017, a gente sentou e disse, cara, vamos fazer uma cobertura mais bacana pra galera. Então nós começamos a explorar mais as entrevistas, para fazer uma pegada mais profissional. E, claro, a gente se divertia também, que tinha dois meninão, né, com seus atalhos assinados pelo Combustion. Então, nesse ano, aí é que tá, e vem aqui a foto. Aqui a foto, registro, ó. A gente foi fazer a entrevista com o Nolan Bushnell. Aí esse aqui que fala começou a se tremer, velho. O Carl tava lá, né, e tava ajudando a gente lá na filmagem e tal. Eu tava escalado, porque o Mário já tinha feito treine. Eu já tinha conversado com o cara da Ubisoft, não tô lembrado aqui o nome dele agora, o gerente da Ubisoft e tal. E aí eu tava preparado com a pauta porra toda pra fazer entrevista com o Nolan. Meu irmão, eu não consegui. Não rolou. Não deu. Então, pra fazer o seguinte, porra, pra não fazer vergonha, e como tem alguém que tem uma proficiência melhor, tem uma experiência melhor, quando tem essas coisas que é de língua inglesa, eu boto ou o Mário, ou boto como ano passado foi o Vicente, eu pedi pro Vicente quebrar um galho lá e foi brilhante. Sensacional a entrevista do Vicente, se quiser conferir no nosso canal, tá certo? É, tá lá a entrevista do Vicente com a Pilar Pueblita, o ano passado. Foi muito legal. A gente também viu muita coisa massa, mas vamos continuar aqui no histórico, né? Então, 2017 foi um divisor de águas, que a gente começou a fazer entrevistas de maior porte, conseguindo entrevista, só grandes portais conseguiam. Carl tava lá pelo Drops, não era, Carl, nessa época?
Tava pelo Drops, eu não tinha previsão de fazer entrevista com o Bushnell e com o Crane.
Mas pegou carona com a gente. Pegou carona com a gente. Por quê? Exatamente. Porque a gente descobriu o caminho das pedras, né? Inclusive, deixa eu ver se foi aqui, foi em 2017 ou foi em 2018? Aqui em 2019, você vê como o negócio é tão vazado. A gente, quando vai para a BGS e a PlayStation está, a UTEG tem uma credencial exclusiva de acesso. A gente fala com o pessoal, chega lá, pega, né, o Vicente viu ano passado o processo. Chega lá, fala com o pessoal, pega a credencialzinha especial. E nesse momento a gente conseguiu aqui, fomos os primeiros a degustar o jogo do Kojima em 2019. Da Kojima Productions, que estava sendo lançado no stand da BGS. Sim. Lá em Pois, é uma sala fechada, privada. Poucas pessoas foram aí. E era só nos dois primeiros dias, depois eles fecharam a sala. Uma coisa extremamente privada que a gente conseguiu fazer.
Então, essa desgraça de jogo.
mas o que eu estou falando aqui é a questão da experiência do que a gente.
Não, experiência, mas. Né?
Mas aí, ó, aí teve essa entrevista aqui, cara, que pra mim foi foda, porque eu já era fã do cara, já era fã do Nolan, mas o Crane é espetacular.
Espetacular. A sumidade, né?
E a gente, o Mário conversou com ele, eu prestando atenção na conversa, nas perguntas, mas a gente pode fazer coisas bem fora da curva e eles gostam. Inclusive, quando a gente fez a entrevista com o Nolan, ele elogiou uma pergunta, lembra, Carl? Ele elogiou uma pergunta que fez e ele disse: olha, essa pergunta de legal, porque eu gosto quando as pessoas trazem coisas fora do. Da caixinha.
Sim, verdade.
Foi uma pergunta.
Agora, teve engraçado também, na entrevista do Bushnell, né? Eu comentei com ele que a gente tem no Brasil essa coisa absurda que as pessoas acham que game não é cultura, né? E ele respondeu tudo. Depois que a gente acabou a entrevista, ficamos ali. Ele ia para algum evento, ele tinha horário contado, né?
Sim, sim.
E foi tão engraçado que ele falou assim.
Vai, é o tempinho ali todo direitinho.
E foi tão engraçado que ele falou assim. Porra, eu odeio políticos, eles são tão estúpidos.
E uma frase, que pensamento sensacional, cara. Que pensamento
sensacional. Fucking dumb. Uma frase ótima, cara.
E ele não tá errado, não. Eu concordo em gênero, número e grau.
Ele é muito autêntico.
Ah, demais. É. Cara, aí, pô, aí teve 2018, que a gente falou com o Pezinho, que o Daniel contou. Foi muito massa, ele realmente é muito. Aqui tem o meu outro queridinho. Aqui é a galera da Quiris, né, que... Esse cara aqui é um cara que trabalha na Epic, né? E por muito tempo ele tava conversando com a galera. Aconteceu que recentemente a Epic comprou a Quiris. Sabe dessa, né, Carl?
Sim, sim.
A Epic Games comprou a Quiris.
Moraes não, é o quê?
Eu acho que é, esse é. Camarada aqui tem uma grande contribuição nisso, viu? Eu acho.
Pode ser.
Aqui também tem um outro cara que eu não posso deixar de falar. Pra quem não sabe, esses dois caras que estão aqui, mais que eu vou. Agora que é o Thiago, que tava aqui semana passada com a gente, né, Daniel? O Espiga. Olha como ele tá diferentão aqui. O Espiga, ele era apresentador do Stand-up BGS em 2018. A gente fez tanta bagunça nesse Stand-up BGS 2018. A gente fez tanta coisa lá, porque nós levamos. Aqui é o Glauco Longe e o Corey Barlog. Tá aqui. Diretor Dane e o diretor de arte, God of War. E a gente foi, digamos assim, os primeiros a chegar na fila lá dos os horários, sabia a grade da programação, a porra toda. Aí chegava lá na ponta da fila e ficava. Só que a gente levou, cara, os PlayStation God of War, PlayStation 4 Pro, God of War, pros caras assinar. Quando a gente pegou os bichos que a gente sacou da bolsa, a gente vai com umas bolsas, né? Sacou o bicho da bolsa. Os caras, meu, não acredito, vocês trouxeram isso pra cá. Como é que vocês fizeram isso? Não sei o que. Eles começaram a achar. Aí o Espiga veio nessas coisas, né? Começou a conversar com a gente e tal. E o Espiga é um amigão da gente até hoje. Mais uma das amizades que ficaram aí registradas. Outro cara aqui também muito importante, principalmente pra mim, que é o cara que faz parte da história do videogame no Brasil. Fala um pouco desse cara aqui, Cal.
Ah, você tá falando do Renato de Giovanni?
Renatão, poxa, é, nossa!
Renato de Giovanni, olha, uma das coisas mais bacanas que me aconteceu nesse universo dos games, né, foi a aproximação com o Renato, né, que assim, a gente é bem comadre hoje, né, então a gente se encontra, fica horas falando mal dos outros, aquela coisa bem comadragem, né, e eu me aproximei do Renato por conta do final do GameStorm, mais ou menos 10 anos atrás, né, que eu queria fazer uma entrevista com ele. Eu já tinha feito um evento em 2004, que eu o havia convidado, ele não pôde participar, então a gente nunca chegou a se conhecer naquele período, né? Mas quando foi 2013, eu o procurei, ele foi de uma disponibilidade, então a gente começou a conversar, depois a gente teve a oportunidade de se encontrar presencialmente, ele já se encontrou algumas dezenas de vezes, é um cara que é sempre divertido, é sempre engraçado, é sempre espirituoso, é sempre um arcabouço de conhecimento no que diz respeito ao desenvolvimento de games, sobretudo de games nacionais, né? E cara, olha, Renatão é do coração.
É, né? Sim. Aí vamos aqui, ó. 2018 também foi a primeira vez que eu fui no Old School. Aqui tem um momento que a gente estava lá no stand do VGDB. Aqui era o diretor do Halo. Lembra o nome dele aí, Daniel? Não tô lembrado agora.
Diretor do Halo?
Halo era. Ele tava lá na BGS. Assim.
2018. Não, menor ideia que esse rapaz.
Era um,
só
gosto, era um,
eu só jogo um jogo pra matar bicho, um não com essa pessoa.
Autorizado o reino. 2018 foi o ano do Xota na cama. Esse rapaz está aqui, a gente entrevistou ele em 2018. Sei. E literalmente a gente viu Xota na cama, porque tinha o quarto lá no vizinho stand do VGDB em 2018, tinha o quarto do hino da década de 80. E no quarto tinha uma cama da época lá, não sei o quê.
Que era, Xota que foi era do Garrete.
É, o Xota foi passear lá pelo 80. Evento. E aí, literalmente, apareceu e tiraram foto, mó zoeira. Saíram com ele na cama, botaram o cara em cima da cama, saíram andando com ele em cima da cama. Mas foi uma zoeira. Foi um negócio. Aqui foi o Charles Martinet, que é uma figura, cara. E agora não é mais. Ele fez um pronunciamento. Esse ano ele vai estar na BGS. Ele fez um pronunciamento. Não faz mais a voz do Mario. Ele agora é embaixador do jogo,
embaixador.
Né?
Embaixador?
É. Sabia dessa, Daniel? Legal.
Sim. Mas, tipo. Voz do Mario eu não faço muita questão, não, ó. É igualzinho a voz do Sonic. Sério? Não.
O cara é um assim... ícone. Ele é um ícone, cara. Querido, ele é muito carismático, cara, muito legal. Eu não vou mentir, não, eu gostei bastante.
É que assim, meu momento de babar esse tipo de gente foi nos 20 anos de idade. Depois dos 20 eu passei disso.
Aí,
não,
cara,
não passa mais.
Teve uma entrevista com esse camarada aqui que ele fez. Ai, porra, tô com uma memória horrível. E é de. Coisa que o Mário gosta, as coisas assim, bem off, sabe? Mas era um jogo bem conhecido e a gente teve a oportunidade de entrevistá-lo também, um jogo polêmico. Daqui a pouco eu me lembro e falo.
Polêmico? Deve ser o Larry alguma coisa?
É o Larry, pronto, exatamente.
Leisure Last Suit.
Isso, ele é o criador do jogo.
Leisure Suit Larry.
Isso.
É polêmico, né? Hoje em dia seria polêmico. Nos 90... Nos 90 era livre, isso aí.
Aham, mas aí ele foi de uma entrevista. É muito bacana. E aqui, cara, o culpado, né? A galera bota a culpa nesse coisa. Criador do ET, do Raiders of the Lost Ark. Né? Então, assim, foi uma entrevista muito legal, de reveladora. Nessa entrevista, a gente pergunta pra ele por que a turma botou a culpa nele. Ele contou pra gente a história. Ó, cara, a turma botou a culpa aqui, mas não foi bem assim, não. A gente teve 30 dias pra fazer a porra do jogo, entregaram o prazo pra gente com o ferreado. Então, ele contou pra gente por aqui, tá no nosso...
O Orson é um cara muito bacana mesmo, né? E ele é fácil de falar dele. Ele adora bater papo.
Ele é sensacional. Ele tem o dele que eu tô esperando chegar aqui. Se eu tiver a oportunidade de pegar depois, também faz parte.
Legal.
Continuando, né? 2020 falou BGS online, então agora é pra acompanhar alguma coisa. E aí veio o ano passado, cara. O ano passado foi espetacular, né, Vicente? Conta pra nós aí um pouquinho do que você vivenciou lá o ano passado na BGS. Daniel, não foi.
Cara,
eu não vou falar contigo agora, Daniel.
Foi retomada, e ano passado a gente realmente quis aproveitar o máximo possível tanto o universo indie quanto o universo indústria pesada, né? Então a gente conseguiu entrar em todo mundo. Dell, Samsung, Capcom, e a galera realmente abriu muito as portas pra gente. Eles acreditaram, né? A gente foi... E a gente realmente entrou e conversou com todo mundo.
Mas
tem
uma coisa legal. Muito... Quando a gente chegou no stand da Nintendo, você lembra o que aconteceu?
Foi.
Chegou lá no stand da Nintendo. Olha lá, tudo bom? E tem aquele cara lá do Ceará, não sei o quê.
Os caras lembraram. Os caras lembraram. O Ezequiel é o cara do Ceará. Então pois a galera lembra. A galera lembra, né?
Queria que lembrasse então, assim, muito... esse nome aqui, mas já que falei, tudo bem,
de como não. E aí, mas é muito massa, cara, muito massa mesmo, assim, a galera é muito receptiva, né? Todas as empresas, os indies realmente querem que você vá lá, que você confira, que você Sim. jogue, que você teste, e vale muito a pena fazer tudo, e entender o jogo do cara, entender o processo dele, o que é que ele quer. Coisas que eu não sabia que ainda tem jogos, esqueci o nomezinho, Ezequiel. Que a galera que cria o cartucho que funciona no Atari, que funciona no Super Nintendo.
O Ronius Tale é esse caso. Os caras fizeram o game no cartucho do NES.
Isso é muito foda, cara. Eu não sabia que tinha esse mercado, e existe um mercado inteiro só disso, né? Então, assim, são coisas muito massa que você realmente...
O Marcos Garretti e o Felipe, né, da Bitnamic, eles acabaram de fazer também o cartucho de Atari, agora para jogar o game do Salvo também.
Né? Vai ter um agora... Salvio, né? Eu tô falando do Mega Drive que eles vão levar agora, né? Saboteur. O nome do jogo.
Vai ter um Saboteur agora também, né?
Eles vão levar um jogo do Mega Drive, viu, Daniel? Vão lançar jogo de Mega Drive lá na BGS esse ano. Tá sabendo dessa?
E assim,
Daniel tá dormindo.
Não tá jogando aqui.
Não, vai ter lançamento de jogo do Mega Drive lá na BGS esse ano.
Como se não tem jogo oficial pra ser lançado?
E a SEGA vai estar lá, quer ver como é que vai ser isso.
Não. Uma coisa, vai ser jogo não licenciado, porque não tem mais licença, o Mega Drive.
Não é licenciado.
Uma coisa que é pra jogar na plataforma.
Uma coisa que a gente pode
fazer. É produção independente.
A gente pode até fazer aqui depois, né? É falar dos homebrews. A gente até falou uma vez. Pode
os
voltar
nesse. Homebrews, isso também.
A gente pode falar. Cara, o mercado de homebrews fora do. O que tem de jogo. Pronto, no canal 3 Expo vai ter um lançamento de Odyssey, lançamento de Atari, lançamento de Drive. porrada. Por que que a galera não lança da Nintendo? Porque a Nintendo é fresca. Mas, ó, consoles antigos, a galera tá produzindo jogo aí. Entendeu? E é uma galera que faz um negócio muito bacana. Inclusive, eu tenho uma informação aqui. Ó, posso nem falar muito disso, porque a galera lá do Odyssey Club vai me pegar. Mas o que eu posso dizer é, eles vão lançar mais um Maker. O que que é um Maker? É um ambiente de desenvolvimento para você fazer jogo para a plataforma do Odyssey. Assim como, por exemplo, o Luiz Knight fez aquele ambiente lá de desenvolvimento do Cast. É isso, Daniel? Que é o Titã, né?
É, ali é uma ideia para trabalho gráfico.
Eu gosto de chamar de Maker. É um ambiente que favorece o cara para...
É que assim, o Maker mesmo, a gente tem um exemplo que é o RPG Maker. Só que aí, no caso... Tem todos os assets no RPG Maker.
Isso.
Se quer que você faça algo mais elaborado, aí tem que aprender a ser mais.
Mas é porque, por exemplo, os jogos do Atari...
Assembly.
O gráfico do Atari do Odyssey, você vai desenhar pintando pixel, entendeu? Então você faz o jogo lá, você precisa de asset. Você pinta, aí faz o jogo.
Sacou? Aí o cara pode fazer ali, só que a parte, digamos assim, se você pegando e fazendo no Windows, você vai fazer um jogo inflado. Agora, se você quiser fazer um jogo para rodar redondinho no Odyssey ou no Atari, você vai ter que, como o pessoal chama, escovar bit. Você vai ter que aprender C. Ou Assembly. Puro.
Voltando aqui desculpa, Daniel.
Porque, digamos assim, o pessoal faz esse tipo de jogo usando um SGDK, quando vai rodar no Mega Drive, não roda. Por quê? Estoura pilha.
Isso é um problema sério.
Tem que fazer uma limpeza boa do código. Muita vez sai muito sujo.
Só fechando aqui a ideia, né? Voltando aqui pro corredor indie. Ah, isso aqui tem um negócio legal. Isso aqui era uma coisa do YouTube lá. Tu lembra lá do stand do
YouTube? Sente. YouTube Gaming?
Das palestras, né?
Não era YouTube Gaming, era YouTube. Ano passado.
YouTube,
era YouTube. Cara, era
super. Eles levaram muitas palestras. Cara. Foi bem legal. Foi lá que a gente conheceu a galera da
Gerando Falcões.
Então, assim, muito massa mesmo. Então, assim, se prepare para quem tá indo pela primeira vez, principalmente a gente que viaja e pega avião, ônibus, o que quer que seja, mala, porque o retorno tem muito brinde, tem muita coisa. No caso, eu e Zaqueu, a gente dividia mala extra. A gente teve que pagar de tanta coisa que...
A gente pegou de coisa que a gente pegou na BGS, é verdade.
Então assim, são coisas que você realmente tem que se preparar, porque
alguns
vai ter.
Até a gente vai sorteando aqui pra galera durante o ano, fila, coisa. Vai colocando pra galera aqui na programação. Sim, esse camarada aqui tu conheceu lá, Cal?
Desculpe.
Esse cara aqui, ó. Eu fiz até uma piada sem graça com ele. O nome desse cara é Jesus Fabri.
Nossa, gente. Ele tá cabelo
cortado. É Jesus, ele disse, cara, eu fico muito feliz de conhecer você aqui na Terra. Ele começou aí.
Jesus Fabre é um cara que eu conheço há uns 12 anos, eu acho.
Ele é um puta empreendedor do mercado indie, cara.
Sim, verdade.
Gigante, sim, um cara que eu tenho um respeito muito grande. Só pelo fato de ele ter sido produtor do Horizon Chase. Produtor que eu digo assim, ele, cara que. A parte comercial do Horizon Chase e levou o Horizon Chase pro exterior foi ele. O responsável pelo sucesso do Horizon Chase fora é esse cara aí. Então, pra quem não conhece muito a história do jogo, né, e das coisas, a parceria dele com a Acquit abriu muitas portas.
Ele é um cara que ele mantém um vídeo documentário sobre games brasileiros há mais de uma década também. É um Inside Games Brasil, é um negócio fantástico.
Ele conhece muito o mercado
brasileiro. Ele faz as entrevistas, que ele acompanha.
Você quer saber do mercado brasileiro e espanhol, conversa com espanhol e europeu, conversa com esse cara. E esse outro cara aqui é um cabo que tá me devendo. Gente boa, né? Que é o garoto. Ricardo Juarez, lembrei do nome dele hoje, ó. Vou passar mais vergonha, não. Ricardo Juarez, a Sony... Não deixou ele conversar comigo no ano passado. Mas ele fez questão de ir lá e conversar um pouquinho rapidinho e tirar uma foto. Cara, que é um querido também da gente. Um abração pra você, meu amigo, Ricardo. A gente espera encontrar você esse ano na BTS. E é, cara, isso aí, as lembranças que a gente tem da BGS, algumas. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem comentar aí? Tem muita coisa, são 10 anos de evento aí, então é muito pouco pra gente falar.
O tempo é de vocês aí, gente. Eu vou de novo esse ano.
Já que você puxou, esse ano vai ter uma diferente, tá? Deixa eu aproveitar só para aqui rapidinho, mandar um abraço aqui pro meu amigo Otacílio. Cara, prazer meu conhecer você. Você é um cara 10 também. E o que eu gosto da gente fazer desse evento, primeiro é encontrar os amigos e estar conversando com essa galera massa que está aqui comigo, né? O Cal está em São Paulo, o Daniel está. Né? E a gente tem a sensação de prazer com os caras, de estar junto deles, de aí trocar ideia e tudo mais. E nesses momentos a gente vai vendo o que acontece, convergem para que dê oportunidade para a gente fazer outras coisas. Então, esse ano vai acontecer do Cal já ter participado com a gente, esse ano ele vai trabalhar com a gente no BGS. Então, até aqui, né, percebendo esse interesse, acho que a gente pode dar uma pegada mais legal para a área indie, para dar uma cobertura. Pô, o Cal pode fazer esse trabalho com a gente aí. Ontem a gente estava conversando aqui, eu já estava pensando nas coisas, né? E aproveitar, né, o Daniel, pra gente estar junto também lá. Ele vai fazer a cobertura da comunidade Mega Drive, mas vai estar dando uma força pra gente. O ano, a maioria das vezes, só foram 2-3 pessoas pro BGE. Esse ano agora vamos ser uma equipe 5. Ser 5 na BGS.
Povo, hein?
Então, vai ser algo muito legal. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo, você deixe um comentário pra gente. Peça o que vocês querem ver lá no evento. Eu vou organizar para a gente conversar com pessoas, ver se a gente consegue fazer todo dia no final, ver se consegue fazer a live. O ano passado a gente tentou, né, Vicente? Legal. Mas a correria era grande e dava.
E a internet não ajuda, gente. Lá a internet, o negócio
é. Lá dentro do evento é uma bosta a internet.
Limbo.
A gente só consegue fazer. Ou no dia seguinte, que é o ideal para a gente fazer antes do evento, fala do dia anterior, que era o que a gente estava fazendo, né, Vicente? Tá? Chegava e fazia uma live para falar para a galera como é que anterior. Ou no final. Porque, por exemplo, teve um dia que a gente fez um negócio, vou ver se a gente consegue pegar, que a gente vai ter mais gente. A gente fez uma live comendo, cara. Comendo sanduíche. Eu, Mário, a gente comendo lá, conversando com a galera e comendo. Foi sensacional, cara. Então, tem muita coisa legal que a gente faz, que a gente gosta de fazer. É isso, turma. 10 anos aí de BGS. Se divertiu bastante, vai se divertir ainda muito fazendo aqui as coisas com vocês. Vou passar aqui a bola agora para os meus amigos fazer o seu jabá. Vamos começar diferente hoje. Eu sempre termino pelo Daniel, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Daniel, você hoje vai ser o primeiro. Vai lá, deixa seu jabá.
Eu não quero deixar o meu jabá, só quero falar sem coisa. Marcelo Tavares, se você ver esse vídeo aqui, isso aqui é uma coisa de você.
Ele tava quieto até agora, eu sabia que ele ia fazer o meu.
Só quero dar duas coisas de você. Primeiro, é área arcade boa. Ou foi 2019. Vai ter Game Station. Então, arcade bom.
Tem que estar, cara. Não, arcade massa lá pra gente ver também, é verdade.
É, arcade novo e velho lá, pinball de Diablo 4. Quero coisa cheia. Pra passar muito tempo jogando. Segunda coisa, não é um pedido, é exigência. Segue a do lado da Nintendo.
Já que não vai ter BGE, não vai ter. A gente não sabe.
PlayStation e Microsoft?
Pega a Nintendo.
Sim. Do lado do outro. Eu quero briga, eu quero guerra. Eu quero o Sonic dando voador no Mario. É assim que tange a comunidade Mega Drive.
E a comunidade da Mega Drive, como é que a galera encontra?
Ué, coloca aí no Google ou no Bing ou no ChatGPT. Comunidade Mega Drive, vai aparecer logo de cara. No Facebook, no Instagram, no Twitter, que X... Elon Musk tem que morrer, que X é uma coisa mais horrenda do mundo. E também no YouTube. E aproveitando assim, Deus, deu um câncer para esse Elon Musk?
Nunca.
Não, vai dar... Não, o cara só faz merda, cara.
Você não faz isso, não.
Eu falo assim, morra, Elon Musk. Tô cansado dele já. Ah, se você cortar, eu vou pegar esse vídeo e vou colocar na internet.
Eu não corto,
essas coisas eu não corto, né? Tipo, o cara é antissocial, o cara é. Como é que é o negócio aí? Não tem empatia, cara. Elon Musk, você não dá empatia. Porque o cara fumou maconha num podcast. Você tem que dar. Você dá respeito a um cara desse? Ainda manda Twitter pra Deus. X? Porra!
Daniel.
Desgraça.
Não. Vicente, meu amigo, fala um pouquinho pra gente aí da área 42.
Galera, sigam e compartilhem a Área 42, também vai estar presente lá, além do trabalhar na USEG, a gente também vai estar sempre postando tudo na Área 42. Para quem não conhece a Área 42, é um coworking com geek, nerd, enfim, tem um Diaba 4 lá dentro, de Lego, astronomia, videogames antigos, tem tudo lá dentro, podcast, enfim. Venha nos conhecer quando estiver aqui em Fortaleza, dá uma passada, vamos tomar um café. E estaremos juntos na BGS no dia 11 de outubro.
Nossa, era lá. E meu amigo Cal, tem o seu recado aí? Eu tô muito...
Olha,
mudando de ares, né?
Eu tava aqui diletante, eu tava sabático, né? Aí aconteceu essa aproximação, né? E foi engraçado, porque eu só bati na porta, né? Às vezes, que olha, eu vou estar por lá, você quer umas entrevistas? Não, vem cá. Foi muito... Mas,
bem assim, eu, né?
Pra deixar um recado para quem tá nos acompanhando, né? Se o que a gente tá pensando, né, começar a funcionar de fato, né? Aguardem por mudanças aí no site da UC Gamers, aguardem por mudanças no Quebrando Controle, né, com boas novidades. A gente tem uma boa costura que está sendo pensada aí, né, está muito embrionário ainda, mas é um desafio bacana.
Depois da BGS, vocês vão saber, muita novidade aí, aguardem. Então é isso, pessoal. Vamos aqui encerrando nosso programa. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam nosso programa até agora. Valeu por estarem comentando, deixando seu recado. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Aí, tag. E continuem acompanhando. Semana que vem tem Quebrando Controle com as meninas. E vai ter toda a nossa cobertura da BGS aqui também para vocês. Todas as nossas sociais. É isso, turma. Eu vou parando por aqui. A gente vai deixando ideia para vocês mais para frente. Até a próxima. Boa noite. Tchau.
Falou, minha gente.